Cumprimento a todos presentes e agradeço pelas presenças. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito ao primeiro secretário, Orivaldo Aranjo Souza, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás Queiroz.
Presente.
Leandro de Souza Carvalho.
Presente.
Orivaldo Arantes de Souza.
Presente.
Paulo César Cortes.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
Sérgio Alves Garcia.
Presente.
Thalita Helena Ferrari.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente. Solicito aos servidores colher as assinaturas dos senhores vereadores na lista de chamada. Solicito ao primeiro secretário que verifique-se ao número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente reunião. Solicito ao vereador Clayton Tomás de Queiroz que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Alterando aí, Leandro Souza Carvalho com a leitura da Bíblia.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servidor por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Estas são palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da quinta reunião extraordinária do ano 2019, da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 9 horas e 25 minutos do dia 2 de dezembro de 2019, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, número 630, sob a presidência do vereador William Oliveira Bosa e secretariado pelo vereador Orivaldo Arantes de Souza, realizou-se a quinta reunião extraordinária desta Casa de Leis, no exercício de 2019. Procedida a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença do seguinte: Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás de Queiroz, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sebastião Gomes Nogueira, Sérgio Alves Garcia e William Oliveira Brosa. Faltou a vereadora Thalita Helena Ferrari, havendo número regimental de comparecimento dos vereadores. O presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Clayton Tomás de Queiroz que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. E em seguida foi lida e discutida e aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Após ter sido declarada aberta a ordem do dia, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres da comissões especial e dos projetos em pauta, sendo proposta de emenda à Lei Orgânica número 2, de 18 de novembro de 2019, que altera a redação do inciso 6º do artigo 52 da Lei Orgânica do município de Limeira do Oeste, instituindo a obrigação de pagamento ao Poder Executivo dos vereadores licenciados, projeto de decreto legislativo número 3, de 29 de setembro de 2019, que dispõe sobre a concessão de cidadania honorária e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 4, de 29 de setembro de 2019, que concede título de cidadão honorário de Limeira do Oeste a Pedro Augusto Carlos. E projeto de decreto legislativo número 7, de 31 de outubro de 2019, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária e da outras providências. Devidamente lido, o presidente consultou ao plenário se a votação dos projetos de decretos poderiam ser feitos em votação aberta, ao que todos concordaram, assim colocados em votação separadamente os pareceres das comissões especiais, os projetos de decretos legislativos número 3 do 4 e 7 de 2019 e a proposta de emenda à LOM em segundo turno foram todos aprovados por unanimidade. Encerradas as votações e a ordem do dia, o presidente deixou aberta a palavra para algum vereador que quisesse se manifestar, fazendo uso da palavra os seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Sérgio Alves Garcia, Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião, agradecendo e convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 22ª reunião ordinária, que será realizada no dia 5 de dezembro do corrente ano, às 9 horas. A reunião foi encerrada às 9 horas e 50 minutos. O vereador Orivaldo Arantes Souza, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que se forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 202 de 2019. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento, prefeito do município de Limeira do Oeste. Senhor prefeito, informa que foi aprovada em segundo turno a 5ª reunião extraordinária, realizada no dia 2 de dezembro de 2019, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2019, que altera a redação do inciso 6º do artigo 52 da Lei Orgânica do município de Limeira do Oeste, instituindo a obrigação de pagamento ao Poder Executivo dos vereadores licenciados, da qual se originou a emenda que segue anexa para vosso conhecimento. Segue também anexa para compor os anais do Executivo a Lei número 874, por mim promulgada, que proíbe o manuseio, utilização e queima e soltura, bem como restringe e condiciona a venda de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que emitam qualquer tipo de som, gerando poluição sonora, como estouros e estampidos, no município de Limeira do Oeste, e da outras providências. William Oliveira Bosa, presidente. Ofício número 196 de 2019. A senhora Tânia Aparecida de Freitas Ferreira, chefe da seção de saúde do trabalhador, Uberlândia, Minas Gerais. Prezada senhora, no ano de 2017, protocolei junto à gerência do INSS, ofício número 34 de 2017, informando que as APS de Iturama estava sem médico perito providenciário. O problema persiste desde aquela data e sem nenhuma solução sequer para amenizar o impacto da ausência do médico naquela agência. Em conversa pessoalmente com Vossa Senhoria na cidade de Ituiutaba, foi me dito que seria possível a determinação do atendimento ao menos por meio período. Assim, reitero a extrema urgência no atendimento de médico perito previdenciário na APS de Iturama, já que mais de 100 mil pessoas dependem dessa APS, sendo um descaso a ausência do profissional. Sem mais para o momento, aguardo respostas e providências. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ofício número 199 de 2019. Excelentíssima senhora Maísa Silveira Urzedo, juíza da 642ª Zona Eleitoral de Iturama. Senhora juíza, encaminho para conhecimento da Vossa Excelência a portaria número 38 de 12 de novembro de 2019, que declara a extinção do mandato do vereador José Rodrigues Barbosa por renúncia e contém outras disposições. Sem mais para o momento, reitero o protesto de estima e consideração. William Oliveira Bosa, presidente. Circular número 200 de 2019. Senhor secretário, venho respeitosamente solicitar que seja feita de maneira periódica manutenção e limpeza do bebedouro do ginásio poliesportivo Moacir Martins da Silva, Azulão, e a possibilidade de colocação de um filtro visando a prevenção da saúde dos usuários, devido à constante falta de água, quando volta a ter abastecimento, sempre tem muita sujeira, o que prejudica a saúde das pessoas que consomem. Solicito com urgência a limpeza em tela. Sem mais, agradeço pela atenção e reitero voto de estima e consideração. Leandro de Souza Carvalho, vereador. Encaminhado ao excelentíssimo senhor Eberton Alves de Oliveira e ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento, prefeito municipal. Correspondências recebidas. Ofício número 280 de 2019. Excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta à indicação número 21, encaminhada através do ofício número 150 de 2019. Excelentíssimo senhor, cordiais cumprimento em resposta à indicação número 21, encaminhada através do ofício 150 de 2019, de autoria do vereador Sérgio Alves Garcia. Encaminho em anexo o memorando número 98 de 2019 do secretário municipal de saúde, com certeza da atenção dispensada Prevaleço-me no momento para reiterar meus sinceros protestos de elevada estima e consideração. Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Memorando número 98/2019. De Secretaria Municipal de Saúde para Secretaria Municipal de Governo. Meus cordiais cumprimentos venham por meio deste, em resposta à indicação número 21/2019, informar que a Superintendência Regional de Saúde de Uberaba apresentou a seguinte orientação referente à vacinação contra a raiva animal na zona urbana. Mediante da nota informativa da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, que orienta os trabalhadores da vigilância epidemiológica dos estados e dos municípios, foi nos encaminhando a orientação de que o Ministério da Saúde estaria encaminhando documentação aos estados esclarecendo a situação de desabastecimento e falta de previsão desta vacina e a normalização da mesma, porém não houve oficialização do mesmo, prometido pelo mesmo até o presente momento. Ressalta ainda que a orientação priorizada para a vacinação antirrábica é a zona rural, área com maior risco da doença, onde vivem os animais silvestres, como exemplo, macacos, morcegos, entre outros. Animais esses que não são passíveis de observação. Sem mais para o momento, me coloco à disposição atenciosamente. Lindete Domingos da Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Imunização. Ofício número 281/2019. Excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Assunto, devolução da proposição da lei número 30/2019. Senhor presidente, respeitoso cumprimento, encaminha a proposição de lei número 30/2019, enviada pelo Legislativo ao Executivo. Observa-se que a referida proposição foi vetada pelo Executivo, sendo que foi rejeitada pelo Legislativo, como se extrai do ofício número 198/2019. Assim, o Executivo informa que não irá proceder à promulgação da lei em referência, razão pela qual essa obrigação passa de sua competência, nos termos do inciso 7º do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal e do inciso 7º do artigo 253 do Regimento Interno da Câmara. Esclarece ainda o Executivo que, caso a mencionada proposição seja promulgada e publicada pelo Legislativo, poderá a respectiva lei ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, como base nas razões de fato de direito apresentadas no referido veto. Solicito que, no caso de promulgação da mencionada proposição pela presidência desta Casa, seja atribuída a numeração de respectiva lei, devendo, para tanto, a Secretaria deste órgão verificar junto à Secretaria do Executivo a numeração das leis municipais. Certo de contar com a compreensão de Vossa Senhoria, agradeço e coloco o Executivo Municipal à disposição dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício 1201/2019. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Avenida Copacabana, número 630. Assunto, contrato de repasse celebrado entre o município de Limeira do Oeste e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116 do inciso 2º da Lei nº 8.666, do 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse 88.673.7 de 2019, operação 106.34.84-65, que tem por finalidade ampliação e modernização no estádio do município de Limeira do Oeste. O valor repassado é de R$ 238.750,00, tendo o município de Limeira do Oeste se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 9.550,00. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 12/11/2022. Qualquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo, junto a esta gerência executiva de governo Uberlândia e Minas Gerais. Respeitosamente, Fernanda Tavares Rezende Lobato, coordenadora de filial, gerência executiva de governo de Uberlândia.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Moção número 1/2019. Ao excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Senhor presidente, O vereador que esta subscreve apresenta nos termos regimentais, artigo 207, requerimento ao plenário para que seja dirigida moção de aplauso e reconhecimento à empresa Usina Coruripe Açúcar e Álcool, S.A., pelo desenvolvimento trazido à nossa região, geração de emprego e pela execução do programa Jovem Aprendiz, que qualifica jovens profissionais, dando-lhes oportunidade de trabalho, colaborando socialmente de forma relevante e aplausível, sendo exemplo para outras empresas. Aprovada esta, que dela se dê conhecimento ao homenageado, Leandro de Souza Carvalho, autor. Assinado por todos os vereadores. Moção número 2 de 2019. Ao senhor, excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve apresenta nos termos regimentais do artigo 207 requerimento ao plenário para que seja dirigida moção de aplauso e reconhecimento à empresa Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, CMAA, Vale do Pontal, pelo desenvolvimento trazido à nossa região, geração de emprego e pela execução do programa Jovem Aprendiz, que qualifica jovens profissionalmente, dando-lhes oportunidade de trabalho, colaborando socialmente de forma relevante e aplaudível, sendo exemplo para outras empresas. Aprovada essa, que dela se dê reconhecimento ao homenageado. Leandro de Souza Carvalho, autor. Assinado pelos demais vereadores. Moção número 3 de 2019, ao excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. O vereador que esta subscreve, ouvido o plenário, apresenta nos termos regimentais, artigo 207, moção de reconhecimento ao senhor Adriano Rodrigo da Costa, policial militar, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, principalmente na manutenção da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio público, com ações preventivas no combate ao crime, bem como interagindo com a comunidade e autoridades em busca de soluções conjuntas para inibir as ações das pessoas que transgridem o sossego e a segurança do indivíduo. Aprovada esta, que dela se dê reconhecimento ao homenageado. Paulo César Cortes, vereador autor. Assinado por todos os outros vereadores. Moção número 4, 2019. Ao excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. O vereador que esta subscreve, ouvido o plenário, apresenta nos termos do regimento, artigo 207, moção de reconhecimento ao senhor João Felisberto Leal, João Felipe, por fazer parte da história de nossa cidade, sendo morador que abriu o fundador José Lima com a sua família na época em que foi fundada a Limeira do Oeste. O senhor João Felipe vendia secos e molhados para abastecer as pessoas que vinham morar no povoado, bem como era de sua cisterna que as pessoas pegavam água até que furasse os seus próprios poços. Por essa razão, merece o devido reconhecimento. Aprovada esta, que dela se dê reconhecimento ao homenageado, Clayton Tomás de Queiroz, vereador autor, e assinado por todos os outros vereadores. Correspondência recebida. Ofício número 68.343, de 2019. Ao senhor Ailton de Moraes Cavalcante, vereador da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Assunto: crédito de instalação Fomento Mulher. Senhor vereador, em resposta ao ofício número 115-2019, referente ao crédito de instalação do Fomento Mulher, informamos que em 5 de novembro de 2018 foi celebrado o acordo de cooperação técnica entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e o município de Limeira do Oeste. Citado o acordo de cooperação técnica tem por objeto a prestação em conjunto de serviços de supervisão ocupacional, atualizando cadastral, elaboração de projetos de estruturação das unidades produtivas e o projeto técnicos, individuais ou coletivos, permitindo ao INCRA a concessão das modalidades de crédito e instalação aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, regularmente assentados no projeto do assentamento reserva, localizado no município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Na época da assinatura do referido acordo de cooperação técnica, a Prefeitura disponibilizou um profissional técnico com formação em engenharia civil com o Instituto da Concessão do Crédito de Instalação Habitacional e Reforma Habitacional e que, até o momento, se encontra em fase de implementação dos procedimentos operacionais pelo INCRA, INCRA sede, para a sua devida concessão. Atualmente, a Prefeitura está buscando contratar um profissional técnico com formação na área de ciências agrárias. E assim que for efetivada a sua contratação, será realizada a sua capacitação pelo INCRA para a elaboração dos projetos produtivos e fomento mulher no projeto de assentamento reserva.
Conceda a palavra por 5 minutos aos vereadores para manifestarem sobre suas proposições. Com a palavra, o vereador Leandro, por 5 minutos.
Bom dia a todos. Primeiramente, mais uma vez, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Cumprimento os demais vereadores, cumprimento os ouvintes, cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu solicitei uma moção, na verdade, duas moções de aplausos, para as duas usinas, tanto a Vale do Pontal, que é a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, e a usina Coruripe. Esse reconhecimento e esse aplausos referido na moção se faz necessário, e faço esse reconhecimento a público, considerando o desenvolvimento que essas duas grandes empresas trouxeram para a nossa cidade e região. Tanto na questão de empregos, que são centenas de empregos que as empresas ofertaram para o município, como também na qualificação destes profissionais, né? Na qualificação da mão de obra e do incentivo a essa qualificação aos nossos munícipes. E também, de uma forma especial, eu quero parabenizar e reconhecer as duas empresas pela execução do programa Jovem Aprendiz. Eu me lembro que em 2017, no meu início de mandato, eu reuni com as duas empresas, solicitei através de ofícios, até mesmo em visita ao Ministério Público, relacionado à solicitação para que essas empresas executassem essa lei aqui no nosso município. Então foram vários meses de reuniões com as usinas, com os jovens, e hoje a gente já colhe os frutos dessas buscas que desenvolvi junto às empresas de forma bastante participativa, onde auxiliei as empresas desde o processo de inscrição desses jovens, visitando as escolas, esclarecendo a lei para os jovens. Então, participei desde o início, desde os primórdios, falando até mesmo com os jovens, né? Então, e hoje a gente já colhe frutos dessas buscas, no qual, agora em dezembro, os jovens estarão concluindo esse primeiro momento desta fase do programa Jovem Aprendiz, né? Então, quero parabenizar as usinas por esse momento, por essa questão, essa execução do Jovem Aprendiz, e também já, como já fiz em ofício, explicitar e divulgar a população e as empresas, que novamente solicito a execução da lei, que além de uma obrigatoriedade, é uma importância social que a empresa vem desenvolvendo muito bem, para a contratação dos jovens no ano de 2020. Né? A gente aguarda, já fui em visitas, em reuniões com as empresas, já fiz os documentos solicitando, então aguardo, ansioso, né? Até mesmo os jovens estão procurando, aguardando a liberação das novas turmas para 2020. E, aproveitando a oportunidade, não sei se já venceu o meu tempo, quero informar os jovens que têm interesse de participar do programa Jovem Aprendiz que já ir se organizando, tanto nas exigências legais que a lei fala, os jovens precisam estar na escola e precisam ter as documentações necessárias para participar do programa quando as empresas lançarem as vagas. Então já vão se preparando, já vão se organizando, porque acreditamos que logo já estará disponível essas vagas para que possa fazer as inscrições. E a documentação são os documentos necessários, RG, CPF, carteira de trabalho. Os jovens meninos de 17 anos para cima já pode estar também, é necessário a reservista e o título de eleitor. Então, qualquer dúvida é esses jovens que necessita de organizar a documentação, eu estou disponível, à disposição para orientá-los. E lembrando que essa questão de organizar a documentação não é nem só uma questão visando o emprego, né? É uma questão que faz parte da cidadania. É dever do cidadão ter organizado essas documentações. E muitos me perguntam, para me finalizar a minha fala, qual é a idade que pode participar do programa Jovem Aprendiz? A idade, de acordo com a lei, é de 14 a 23 anos e 11 meses. Lembrando que a empresa, na hora de executar o projeto, o programa, ela tem a liberdade de escolher a idade, desde que esteja na faixa etária de 14 a 23 anos e 11 meses. Então, a gente tem que aguardar a empresa a direcionar o requisito para o jovem. Nesse caso, ela coloca a idade. Por exemplo, as duas usinas agora contratou de 18 a 22 anos. Então, a gente tem que aguardar as empresas. Mas o jovem pode participar desde os 14 a 23 anos e 11 meses. E qualquer dúvida, novamente reforço que eu estou à disposição para esclarecimento. Até o momento, essas são as minhas palavras e meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ailton, por 5 minutos.
Caro presidente, bom dia a todos, colegas vereadores e os funcionários dessa casa, bom dia aos ouvintes das redes sociais, da rádio Viva Voz FM. Falar sobre o ofício que recebi do INCRA a respeito de minha cobrança sobre o crédito de instalação Fomento Mulher. Este crédito que, em 2015, teve uma equipe aqui do deputado Zé Silva que usou esse espaço da Câmara para receber a documentação e fazer os projetos para aquelas famílias do assentamento PA Reserva, para as mulheres, para conseguir lá a concessão do crédito. Eu cobrei do INCRA que, desde 2015 até hoje, essas mulheres não receberam este recurso, que é de R$6 mil. E o INCRA deu uma resposta ali, que foi, acabou de ler o nosso secretário, que está faltando projeto lá em Brasília, que esse projeto não chegou em Brasília, não, na sede do INCRA de Belo Horizonte, que esse projeto não está pronto. Diz que está faltando a parceria do prefeito municipal para fazer o projeto. Mas o INCRA, como está totalmente perdido, o projeto já foi feito, entrei em contato aí com o César da Emater, liguei para o deputado Zé Silva. Zé Silva também disse que não sabia que o projeto estava sendo feito. Mandou uma resposta para mim que estava realmente faltando o projeto. Mas conseguimos convencer o Zé Silva que ele mandou o pessoal fazer o projeto aqui. Agora, espero do nosso deputado que cobre aí também do INCRA de Belo Horizonte que libere o recurso do PRONAF Fomento Mulher para essas mulheres do assentamento Pé Reserva. Onde eles ficam falando que naquela época houve só política, que usou aqui a Câmara para fazer política, o deputado diz para mim que não é só política. Agora falta ao nosso deputado fazer com que o INCRA do Estado libere o PRONAF Mulher, que já tem mais de 3 anos que foi feito o projeto, e o INCRA está totalmente perdido. Não está sabendo o que está fazendo, diz que não sabe do projeto. Então as mulheres precisam desse PRONAF do assentamento Pé Reserva. É só esta minha fala. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço e segue a reunião. Corrigindo aí, o projeto foi feito em 2017. E até então, até hoje, as mulheres do assentamento não receberam esse recurso. O INCRA, perdido, me responde ali no ofício que o projeto não está pronto. Então, vamos lá, deputado, cobrar do INCRA que libera o recurso PRONAF Mulher. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Japão, por 5 minutos.
Senhor presidente, em seu nome, cumprimento todos os meus colegas vereadores que assinaram comigo aqui essa moção, ao senhor João Felizmino Leal, que é conhecido como João Felipe, uma pessoa que já e muitos anos, né, no nosso município, né, que veio aí como a abertura da nossa cidade de Limeira do Oeste, onde ele acampou em sua casa a família do senhor José Lima, com sua família, na época fundada Limeira do Oeste. E o senhor João Felipe vendia na época, né, secos e molhados, que abastecia as pessoas que vinham migrando para essa cidade, no povoado onde se fez a cidade hoje de Limeira do Oeste, que hoje é uma cidade linda, acolhedora aí de todos os nós, né? Então, eu acho muito válido eu estar fazendo essa moção de aplauso a esse senhor, que é vivo e está saudável, né, em vida, né? Então, é merecedor, né, o senhor João Felizbino Leal, conhecido João Felipe. Esse nome de João Felizbino, poucas pessoas o conhecem, mas João Felipe é conhecido de todos. E mais o meu muito obrigado.
Com a palavra, Paulo César Cortes, por 5 minutos.
Senhor presidente, em seu nome eu quero cumprimentar os demais vereadores, funcionários dessa casa, as pessoas da Rádio Viva Voz e também os que nos estão acompanhando aí pelas redes sociais. Quero falar da moção de reconhecimento e aplauso que eu dei para o policial Adriano, né? Adriano Rodrigo da Costa. É um policial que há algum tempo a população vem elogiando ele, falando muito bem do trabalho dele, né? Não só dele, como toda a corporação, mas dele de um modo especial, né? Um modo especial, é um PM que trabalha discretamente, eu acho assim, um PM amigo da população, do povo de bem, né? Que sabe separar muito bem as pessoas de bem dessa cidade, dos marginais que só quer fazer bagunça e trazer o desassossego para a nossa população. Então fiz essa moção de aplauso e reconhecimento, né, que foi de autoria minha, mas foi um pedido da população que fizesse isso para estar reconhecendo o relevante trabalho do soldado Adriano, né? Então, assim, quero agradecer a todos os vereadores que assinaram comigo, né, essa moção e dizer que agradecer mais uma vez a toda a população de Limeira do Oeste por estar aqui, né, na Câmara Municipal, prestando o meu serviço. Agradecer a confiança de todos. Vai se findando aí mais um ano. E se Deus quiser, o ano que vem a gente vem com forças renovadas para trabalhar mais e mais para a nossa população. Um grande abraço, meu muito obrigado.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscrito para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo inscritos, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda e dos projetos em pauta e dos pareceres das comissões referentes aos mesmos.
Emenda modificativa número 1, 2019. Projeto de lei número 22, de 27 de setembro de 2019, que institui subvenções sociais e contribuições municipais para o exercício financeiro de 2020. E da outras providências. Autores: Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás de Queiroz, Leandro de Souza Carvalho, Paulo César Cortes, Sérgio Alves Garcia, Sebastião Gomes Nogueira, Orivaldo Arantes de Souza, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, redação final. Conclusão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 22 de 2019, de autoria do Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda modificativa número 1 de 2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão: os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 22 de 2019, de autoria do Executivo, enviado pelo presidente da Câmara esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda modificativa número 1 de 2019. Talita Helena Ferrari, presidente. Paulo César Cortes, vice-presidente. Leandro de Souza Carvalho, relator. Emenda modificativa número 1 de 2019. Referente ao projeto de lei número 23 de 27 de setembro de 2019. Emenda. Estima a receita e fixa despesa do município de Limeira do Oeste para o exercício financeiro de 2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 23 de 2019, de autoria do Executivo enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda modificativa número 1 de 2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 23 de 2019, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda modificativa número 1 de 2019. Talita Helena Ferrari, presidente. Paulo César Cortes, vice-presidente. Leandro de Souza Carvalho, relator. Projeto de lei ordinária do Legislativo. Número 13, de 16 de novembro de 2019. Denominação. Declara de utilidade pública Sanatório Espírita José Dias Machado, do município de Ituiutaba, estado de Minas Gerais. Autor, Sérgio Alves Garcia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei ordinária do Legislativo número 13, 2019, enviado pelo Presidente da Câmara nesta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Paulo César Cortes, presidente. Ailton de Moraes Cavalcante, vice-presidente. Talita Helena Ferrari, relatora. Projeto de resolução número 8, de 4 de dezembro de 2019. Remaneja dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Limeira do Oeste no exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de resolução número 8, 2019, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Paulo César Cortes, presidente. Ailton de Moraes Cavalcante, vice-presidente. Talita Helena Ferrari, relatora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de resolução número 6 de 2019, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Talita Helena Ferrari, presidente. Paulo César Cortes, vice-presidente. Leandro de Souza Carvalho, relator.
Coloco em votação a emenda modificativa número 01, de autoria de todos os vereadores, referente ao projeto de lei número 22 de 2019. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões com emenda modificativa, referente ao projeto em tese. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres com emenda modificativa por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 22 de 2019. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei ordinária número 22 por unanimidade com emenda modificativa. Coloque em votação a emenda modificativa número 01 de autoria de todos os vereadores referente ao projeto de lei número 23 de 2019. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões com emenda modificativa referente ao projeto em tele. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres com emenda modificativa por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 23 de 2019. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei ordinária número 23 por 7 votos a favor e 1 contra do vereador Ailton Moraes. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei do Legislativo número 13 de 2019. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei Legislativo número 13 de 2019. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 3 de 2019 por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de resolução número 8 de 2019. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de resolução número 8 de 2019. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto de resolução número 8 de 2019 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos candidatos a membros das comissões, bem como seus respectivos cargos, esclarecendo que foi constituída uma única chapa, apontando de comum acordo entre todos os vereadores dessa casa, observando-se a proporcionalidade partidária e o direito de participação de todos.
Comissões permanentes. Sessão Legislativa 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Efetivos. Presidente, William Oliveira Bosa, SD. Vice-presidente, Leandro de Souza Carvalho, PR. Relator, Paulo César Cortes, PSDB. Suplente, presidente, Orivaldo Arantes de Souza, PSL. Vice-presidente, Ailton de Moraes Cavalcante, PMDB. Relator, Sérgio Alves Garcia, PT. Comissão de Finanças e Orçamento. Efetivos. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante, PMDB. Vice-presidente, Orivaldo Arantes de Souza, PSL. Relatora, Thalita Helena Ferrari, PSB. Suplentes, presidente, Paulo César Cortes, PSDB. Vice-presidente, William Oliveira Bosa, SD. Relator, Leandro de Souza Carvalho, PR. Comissão de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. Efetivos, presidente, Paulo César Cortes, PSDB. Vice-presidente, William Oliveira Bosa, SD. Relator, Leandro de Souza Carvalho, PR. Suplentes, presidente, Thalita Helena Ferrari, PSB. Vice-presidente, Orivaldo Arantes de Souza, PSL. Relator, Ailton de Moraes Cavalcante, PMDB. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Efetivos, presidente, Orivaldo Arantes de Souza, PSL. Vice-presidente, Ailton de Moraes Cavalcante, PMDB. Relatora, Thalita Helena Ferrari, PSB. Suplentes, presidente, William Oliveira Bosa, SD. Vice-presidente, Paulo César Cortes, PSDB. Relator, Leandro de Souza Carvalho, PR.
Designe os vereadores Ailton Moraes e Sebastião Gomes Nogueira para as fiscais e escrutinadoras. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores que receberão as cédulas já rubricadas por mim e pelo primeiro secretário, para que possa votar e depositar na urna. Esclareço aos senhores vereadores que está havendo uma única chapa para a formação das comissões, constituída de comum acordo entre os vereadores, e observando a legislação pertinente em cédula de votação, foi confeccionada com duas opções de voto, sendo que sim, votará em toda a chapa e não deixará de votar na mesma chapa.
Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás Queiroz, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sebastião Gomes Nogueira, Sérgio Alves Garcia, Thalita Helena Ferrari, William Oliveira Bosa.
Solicito aos fiscais e escrutinadores que abram a urna e retirem e contem e verifiquem as cédulas. Solicito aos fiscais e escrutinadores a leitura dos votos apurados.
9 votos a favor.
Proclamo o resultado da votação das comissões permanentes da Câmara Municipal para a legislatura de 2020, que ficarão assim constituídas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Efetivos. Presidente, William Oliveira Bosa. Vice-presidente, Leandro de Souza Carvalho. Relator, Paulo César Cortes. Suplentes, Orivaldo Aranjo de Souza. Vice-presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Relator, Sérgio Alves Garcia. Comissão de Finanças e Orçamento. Efetivos. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Orivaldo Aranjo de Souza. Relatora, Thalita Helena Ferrari. Suplentes, Presidente, Paulo César Cortez. Vice-presidente, William Oliveira Bosa. Relator, Leandro de Souza Carvalho. Comissão de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. Efetivos, presidente, Paulo César Cortez. Vice-presidente, William Oliveira Bosa. Relator, Leandro de Souza Carvalho. Suplente, presidente, Thalita Helena Ferrari. Vice-presidente, Orivaldo Aranjo Souza. Relator, Ailton Moraes Cavalcante. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Efetivos, presidente, Orivaldo Aranjo Souza. Vice-presidente, Ailton Moraes Cavalcante. Relatora, Thalita Helena Ferrari. Suplentes, presidente, William Oliveira Bosa. Vice-presidente, Paulo César Cortez. Relator, Leandro de Souza Carvalho. Encerro a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, o vereador Clayton Tomás de Queiroz, por 5 minutos.
Senhor presidente, voltando aqui à minha fala, né? Eu quero fazer um convite às pessoas que foi criada em Iturama a Central de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Rio Grande Centro, irá trabalhar de segunda a sexta nos seguintes horários, das 8 às 12, e com as distribuições de 15 senhas, das 8 às 12 e das 13 às 17, 10 senhas. Isso é para você que quer tirar a sua identidade ou renovar a sua identidade. Essa central de atendimento, ela veio para desburocratizar. Isso é um trabalho do prefeito Anderson, né? Vamos dar aí os parabéns para ele, né? Então, a comunidade hoje de Limeira, que quiser tirar a sua carteira de identidade, deu uma melhorada, porque antigamente lá era acho que 15 senhas o dia inteiro para atender. Então, desburocratizou o serviço. Eu quero dar um aviso aqui também para o assentamento PA Barreiro e o assentamento PA Reserva. Em visita ao INCRA, na semana passada, estive lá na sala de divisões, conversando com o servidor lá, Luiz Carlos Guerra. Ele veio de outra entidade e está lá novo no mandato, né? Então, ele me diz o seguinte, que o INCRA estará aqui do dia 20 de janeiro até o dia 10 de fevereiro para a entrega definitiva dos títulos dessas famílias, que tanto almeja aí o seu documento. Tem pessoas aí já, como no PA Barreiro, que tem 30 anos aí e ainda não pegou o seu documento. Então, o INCA estará, eu não sei se vai fazer uma sonalidade, mas estará entregando esses títulos, do dia 20 ao dia 10 de fevereiro. Mais o meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sérgio Alves Garcia.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, senhores e senhoras presentes, funcionários e assessores desta casa. Quero cumprimentar também os ouvintes da Viva Voz FM, dos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu quero falar de um projeto da minha autoria, mas também com o apoio dos 9 vereadores, com estudo também do nosso assessor jurídico, que seja criado pelo nosso município, pelo executivo, uma verba de subvenção para um hospital de Ituiutaba, denominado o nome de Sanatório Espírita José Dias Machado, no município de Ituiutaba. Ele já atende Ituiutaba, Capinópolis, Cachoeira Dourada, Ipiaçu e Canápolis. E agora a gente já levou algumas pessoas de Limeira do Oeste para ser atendida lá, com dependências químicas, dependência de alcoolismo, depressão e muitas outras desse segmento mental. É um hospital muito bom, já foi reconhecido aqui por várias famílias que as pessoas que foram lá e passou pelo tratamento voltaram sóbria, voltaram praticamente com 100% de saudável. Eu vi nessa oportunidade que fosse criada essa verba de subvenção, porque nós temos muitas dificuldades nesse sentido, principalmente na recuperação de alcoolismo e de produtos químicos. A gente tem que levar aí distância de 800 quilômetros ou para o estado de São Paulo, com despesas altas, tanto no transporte, correndo risco nas estradas, diárias de viagem, e sendo que Ituiutaba está aqui bem próximo de nós, e lá no hospital não tem custo nenhum nem para o internado e nem para os familiares. Simplesmente, o que eles estão pedindo é uma verba de subvenção do município para estar ajudando, porque a despesa é muito alta, né? Café da manhã, almoço, merenda, janta, banhos, é muito bem organizado. Quem quiser fazer a visita lá, eles estão lá de braços abertos para receber. É uma entidade sem fins lucrativos. Então, eu espero que essa verba seja criada e que nós possamos levar nossos municípios, os nossos munícipes que têm essa necessidade dessas recuperações, para essa entidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores colegas vereadores e quem está nos ouvindo, também pela Rádio Viva Voz e pelas redes sociais, quero agora fazer um convite, que é uma coisa inédita que vai acontecer no nosso município no dia 20 de dezembro, que é a ordenação presbiterial do senhor Mike Alex Savaz. Está aí de diácono virando padre, né, definitivo, e ele vai receber essa ordenação aqui em Limeira do Oeste, dia 20/12, lá no Salão de Festa do Délio. E dia 21/12, ele vai celebrar a primeira missa na matriz de Limeira do Oeste. Então, de antemão, quero convidar aí todos os colegas vereadores, os familiares, população de Limeira do Oeste, e até onde está alcançando a Viva Voz FM e as redes sociais nossas aí, estejam todos convidados. Dia 20/12, a partir das 19 horas, lá no Salão de Festa do senhor Délio Bindella, vai ser a ordenação. E dia 21/12, às 19 horas, no sábado, vai ser a primeira missa celebrada por Padre Mike, lá na Igreja Matriz de Limeira do Oeste. Meu muito obrigado e que tenha uma boa tarde a todos.
Com a palavra, o vereador Leandro de Souza Carvalho.
Retomo a palavra para falar um pouco sobre a Copasa, né? É notório aí, novamente, os problemas recorrentes de anos e anos, falta de água, e quando retorna a água, muitas vezes suja, não potável, como também a questão dos problemas relacionados ao esgoto. As perspectivas agora não são boas, né? Temos que entender a realidade, que nós, como vereadores, e todos aqui, a Câmara inteira, vem fazendo o que compete à nossa função, que ainda limitados, né, as funções, porque, como sabemos, a Copasa, uma empresa mista, onde maior parte do governo e as demais parte é acionista, então envolve problemas de corrupção que assola o país aí, que esses governos. Então a Copasa, novamente, vem mostrando que não vem fornecendo o que pagamos, e pagamos caro ainda, né? Pagamos caro pelo fornecimento de água e pelo tratamento de esgoto, o qual não corresponde ao valor que pagamos, onde muitas vezes falta esse atendimento de qualidade. E principalmente agora nos períodos chuvosos, né? Então, essa indignação que a população tem, essa revolta, tudo isso também eu compartilho com essas ideias, porque também sou prejudicado, igual lá em casa, falta água constantemente. Mas eu quero dizer que não estamos parados, né, em nome dos 9 vereadores, cada um está atuante aí nessa causa, porque o problema Copasa não é um problema individual de cada vereador, é um problema que todos nós estamos buscando a solução. E o conselho, assim, uma das orientações até jurídicas que a gente vem tendo quanto a esse problema, porque a gente paga algo que a gente não recebe, e pagamos caro. Então, a orientação é que isso fere o Código do Consumidor, né? E podemos registrar essa indignação através do PROCON também, de boletim de ocorrência. Então, a população pode e tem o direito para esses registros aí, quanto à falta do serviço prestado pela Copasa. E continuaremos em busca no que compete à nossa função aqui na Câmara, e precisando também da população. O William, que é o presidente, vai falar em nome de todos a respeito do baixo-assinado que a Câmara está organizando para novamente, não foi o primeiro, mas não vamos desistir, novamente está apresentando ao Ministério Público e está solicitando de forma imediata um amparo para resolver essa problemática que tanto assola a Limeira do Oeste. Então, essas são as minhas palavras e meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, retornando aí à fala, e eu quero falar sobre esse problema Copasa, mais uma vez, que eu sempre digo aqui que nós não vamos desistir de lutar contra esta empresa que está abusando da nossa população. Está fazendo um total absurdo. Eu fico triste de ver algumas postagens de pessoas culpando os vereadores. Por que, cadê? Por que não resolve? Mas sabemos que não é fácil lutar contra o governo. Essa empresa é do governo do Estado, a maioria da parte dela é do governo do Estado. Sabemos também que a FUNASA liberou 2 milhões e meio para resolver o problema de água e de esgoto do nosso município. E que perdemos esse recurso. E quando a gente reuniu, o Japão teve comigo em Belo Horizonte, numa audiência pública, que a Arçai fez, a Arçai é a empresa, o órgão fiscalizador, e lá uma tal de Edi Creuza, da Arçai, diz que o culpado de perder os 2 milhões e meio é o município. Mas eu vi que ela estava mentindo. Eu acho que culpado é Edi Creuza, porque por 5 vezes eu mandei e-mail pedindo a gravação da audiência pública para que eu fosse a fundo para descobrir da prefeitura, que o prefeito disse que culpado não é eles, que culpado é a FUNASA. Essa tal de Edi Creuza, o prefeito me disse. E essa Edi Creuza, nem FUNASA, nem Arçai, nunca me mandaram a gravação que foi feita em Belo Horizonte, aonde a Edi Creuza fala que culpado é o município. Por isso leva a crer que culpada é a Edi Creuza, porque nunca mandou para nós essa gravação. Estou vendo também notícia que há uma possibilidade de resgatar esses 2 milhões e meio. Agora estamos provocando um abaixo-assinado. Já fizemos um abaixo-assinado aí há mais ou menos 5 anos atrás, e a população que tanto reclama, quase ninguém assinou. Tivemos aí mais ou menos umas 250 assinaturas. Vamos na casa, eu estou pagando até do meu bolso para uma funcionária, tem mais gente que vai pagar, mais vereadores, para funcionar e até a residência, para que as pessoas também assinam e ajudem nós, que só nós, vereadores, não temos força suficiente. E depois do abaixo-assinado, tem esperança de conseguir mais ou menos umas 3 mil assinaturas. E depois das 3 mil assinaturas que conseguimos, eu chamo os meus colegas para mandar ofícios para os deputados que tiveram voto em nosso município. O Zé Silva, quero que esse vídeo, que essa gravação, chegue até o deputado Zé Silva, que foi majoritário, e vá com nós até o Ministério Público, Zé Silva, para pedir socorro, porque o povo de Limeira do Oeste está morrendo com essa água suja. Olha aqui, ó. Olha aqui. Essa água suja. Hoje, quando eu cheguei na Câmara, foca aqui, a Câmara aqui. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu recebi o Eduardo, morador de Limeira. Foi a primeira pessoa que recebi para me entregar a água que saiu na torneira deles, ele que abriu a torneira por meia hora para tentar limpar essa água, onde eles falam que é alguma sujeirinha em cano. Isso aqui não é sujeira em cano não, Wilson Soares. Isso daqui não é sujeira em cano. Isso aqui é lama que a Copasa está fornecendo para a população de Limeira do Oeste. Então, quem teve voto em Limeira do Oeste, Zé Silva, também o André Janones, diz que briga muito aí. Estamos pedindo socorro à população de Limeira do Oeste, pedindo socorro, porque não aguenta mais. E os vereadores, só nós, não vamos conseguir resolver se não tiver mais força da população e dos deputados. Cadê também o deputado estadual do MDB? Até já esqueci o nome dele aqui. Deputado do MDB, lá de Uberlândia. Cadê vocês para ajudar nós? Quem mais quiser ajudar? A população de Limeira do Oeste está morrendo e tem muita gente doente por causa dessa lama que a Copasa está oferecendo, além de faltar águas nas torneiras. Então, chamamos para uma briga. Se o deputado tiver interesse em ajudar, depois do abaixo-assinado, levarmos o abaixo-assinado para pedir socorro para a Justiça, Ministério Público e também o Judiciário, porque só nós estamos com a força pouca para brigar com esse governo que é majoritário e nada faz para ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa, Leonildo Bolsa, deputado Leonildo Bolsa, também pedimos socorro para levar o abaixo-assinado, porque Limeira do Oeste é a cidade que mais sofre com os abusos da Copasa. Só essa minha fala, muito obrigado e desculpa o desabafo, porque eu vejo a população culpar só os vereadores. Mas a população também precisa assinar o abaixo-assinado. Nós todos temos que lutar contra essa empresa que está abusando da população. E não é o município que é culpado de perder os 2,5 milhões. É quem não quer mandar o áudio, que diz que é culpado, mas não me responde. Edicreuza, que nunca me respondeu. Eu tenho os e-mails que eu estou pedindo a gravação, que ela disse que o município é culpado, mas ela não me manda. Obrigado a todos vocês.
Com a palavra, Paulo César Cortes.
Senhor presidente, quero retornar às minhas falas, à minha fala, exatamente para falar sobre a Copasa. Nós tivemos aí eu, o vereador Claito, você teve presente também, o Serjão, ali em Belo Horizonte, onde nós assistimos ali o Ministério Público, né, através do promotor público ali de Belo Horizonte, e também o presidente da Arsai ali de Belo Horizonte. É uma pessoa assim que a gente vê... Hã? Isso, Antônio Cleia, bem lembrado aqui pelo vereador Japão. A gente vê assim, uma vontade dele de trabalhar, né? Mas ele é funcionário do governo e está ali cuidando de uma empresa que é do governo. Entre aspas, né, assim, a raposa cuidando do galinheiro. Então, assim, voltei bastante desanimado das notícias lá. São cerca de 640 cidades atendidas pela Copasa, né, que estão passando aí por essa situação. Creio que a Limeira aqui, como o vereador Ailton falou, é uma das piores, mas são 640 cidades, mais ou menos, que são atendidas pela Copasa. A Copasa, como o vereador Leandro falou, e o Ailton também, 51%, eu vou falar dados aproximados, 51% dela é do governo. Governo esse que está quebrado, devendo aí mais de 40 bilhões, né? A gente vê, a população vê aí a situação dos professores, né? Tendo aí salários parcelados, 13º, e verbas que é para vir para o município, que deixaram de pagar, governo anterior, esse está fazendo um esforço para pagar, acho que vai também começar a pagar um atrasado. Então, assim, é uma série de coisas que vem trazendo esse... descaso que a Copasa está fazendo aí. Então, 51% é de um governo quebrado, para vocês entenderem. 49% são especuladores da Bolsa de Valores. Então, ou seja, quem poderia nos ajudar, que é o governo, não tem recurso para nada, é o que nos falam, né? E quem, a outra parte, são empresários que só estão visando o lucro, só quer pegar o lucro e ir embora, cada dia mudando de dono, né? Então, assim, estamos nessa situação. Não vamos deixar de lutar, como o vereador Ailton falou, o vereador Leandro também, todos os vereadores aqui estão lutando. Né? Vamos juntar aí vídeos que nós temos, vamos juntar fotos, esse abaixo-assinado que é de suma importância, e vamos levar isso através do Ministério Público, para que nos ajudem também. Mas ouvindo o promotor ali em Belo Horizonte, ele foi muito sensato, falou, gente, o promotor vai fazer uma recomendação para a Copasa depois. Ele vai propor um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, depois, ultimamente, vai abrir uma ação civil pública, que no final dessa ação civil pública, o que ele pode estar fazendo? Pedindo que suspende o fornecimento de água pela Copasa. Ou seja, o que é que vai resolver? Nós vamos ficar sem água? As escolas, as creches, o comércio sem água? Então, assim, a gente vê aí numa situação de embaraço muito grande. Né? Mas não vamos deixar de lutar, não. Vamos correr atrás. Vamos, às vezes, propor, né, vereadores, uma suspensão desse pagamento, igual o Iturama conseguiu, mas já foi revertido também. Então, assim, estamos brigando com uma empresa, né, que está desmoralizada, desacreditada, mas que, infelizmente, tem um contrato aqui até 2035, Ailton, é isso? Até 2035, né? Tem muita gente achando que é 2023, não é. Copasa tem contrato com Limeira do Oeste até 2035. Vejam bem nossa situação. Então, encarecidamente eu peço, assinem essa folha. Deve passar alguém na casa de vocês. Se não passar, aqui na Câmara Municipal tem. Liga no celular do seu vereador mais próximo, né? E vamos partir agora para o Ministério Público, que é o que nos resta. Mas são essas minhas palavras de indignação, né, de saber que a população está passando por tudo isso. Deixar bem claro aos munícipes de Limeira que eu também não tenho poço artesiano na minha casa e dependo dessa empresa que está por aí. Criança pequena, às vezes não tem água para banho. Então, assim, a situação de vocês é a mesma minha. Então, eu deito e levanto pensando em todo mundo por essa situação. Não vamos deixar a Copasa em paz enquanto ela não melhore o tratamento de esgoto, de água no nosso município. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Desculpa até que me emocionei. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Clayton Tomás.
Retornando à palavra, presidente, eu quero comungar aqui da indignação dos vereadores, né, que está falando aqui da Copasa. É uma indignação minha também. Eu quero avisar o povo de Limeira, enquanto existir recurso, nós vamos trabalhar em prol das pessoas de Limeira. Sou parceiro, mas nós precisamos também de uma parcela da população nos ajudar aí com a nossa... Vai sair aí em cada casa aí uma lista, pegando o teu nome, a identidade, para nós documentar e dar início à nossa atividade ao Ministério Público, que é o que nos resta. Os outros mecanismos nós já usamos todos. O bom senso, né, nós tentamos de todas as maneiras, mas nada foi criada aí uma expectativa. Aquele cara que teve aqui, da representante da Copasa, que é o senhor Francisco Fraeta, ele já foi até mandado embora da empresa. Foi o que nos deu uma palavra que dentro de 3 meses estaria resolvendo o nosso problema. Mas nós, com a visita em Belo Horizonte, nós ouvimos lá a notícia. Francisco Faeta foi mandado da empresa Copasa. Ele já não está mais na entidade. Então, eu vejo uma pouca vontade do lado do governo. Então, eu acho que a solução nossa hoje é Ministério Público. É a última chance que nós temos. E vamos seguir em frente. E vocês nos ajudam, assinando aí. Vai passar na porta de cada pessoa. E mais, meu muito obrigado.
Continuando aqui, como todos os vereadores já citaram tudo que era de mais importante, mas eu vou frisar novamente, para todos os ouvintes aí da Rádio Viva Voz, das redes sociais, o problema da Copasa realmente é muito sério. Mas quero deixar para vocês uma coisa bem clara, como o vereador Ailton disse. Nenhum dos 9 vereadores aqui tem poço em casa. Todos nós passamos pela mesma coisa que vocês estão passando. E a gente vê diretamente, aí direto nas redes sociais, culpando a gente pelo problema. Se a gente não tivesse responsabilidade em cima disso, se nós tivéssemos poço na nossa casa, nós não estávamos preocupados mesmo, não. Mas a gente está aqui para resolver o problema da Limeira do Oeste. Então, aonde nós estamos montando esse baixo-assinado, para que todos vocês ajudem nós, que só os 9 vereadores assinando, a gente tivemos lá em Belo Horizonte o vereador Japão, Paulinho, Serjão e eu, representando os outros que não podem ir, nós voltamos lá, como o vereador Paulinho disse, desanimados. Estávamos lá em mais de 50 câmaras municipais, e todas as câmaras municipais têm problemas igual o nosso, e têm algumas até piores, e não conseguem resolver o problema. Então, eu tipo assim... Entendo a revolta de todos vocês, mas quero que vocês compreendam que a Casa de Leis aqui não está parada perante a Copasa. Estamos trabalhando para que seja resolvido. Que vivem de críticas aí em cima de nós, e agora eu peço a ajuda de vocês nesse baixo-assinado. Como os outros vereadores disse, vai estar passando pessoas de casa em casa assinando. Temos que conseguir pelo menos umas 3 mil assinaturas aí para ter força desse poder, e que após isso vamos fazer o quê? O que o promotor de justiça lá de Belo Horizonte indicou nós, como o Paulinho Cortez citou? Que depois disso vamos reunir todos os fatos, fotos, essa água suja que o Ailton mostrou, fotos, relatos, e esse baixo assinado, a gente vai montar uma notícia de fato para o promotor de justiça na nossa região, que com isso ele vai montar um inquérito civil, que é ação pública, como o vereador Paulinho citou. E isso vai correr aí um tempo na justiça. A gente não pode prometer que vai resolver de uma hora para outra. Mas como todos os outros já citaram, A Copasa, sendo mais exato, a Copasa é dona de 50,8. É, o Estado é dono de 50,8 da Copasa e 49,2 são de acionistas da Bolsa de Valores. E como já foi citado, o nosso Estado está quebrado. A única coisa que nós voltou mais otimista de Belo Horizonte é que está para ser aprovado pela Câmara de Deputados um novo marco regulatório que a partir de fevereiro do ano que vem, com muita força e muito trabalho, às vezes a gente consiga fazer uma quebra de contrato com a Copasa. Se a gente conseguir fazer essa quebra de contrato, a partir de fevereiro do ano que vem, a concessionária de água do município vai ter que ser concorrida por licitação. E aí vai poder ter empresas privadas participando disso. Não poderá jamais a Copasa, só por ser do Estado, ter o mérito de pegar água. Vai ter que ser feito por licitação e a empresa que apresentar o melhor serviço, a melhor taxa, que vai estar ganhando. Isso que a gente deixa um pouco mais otimista. Mas a gente vai lutar muito ainda atrás disso e só conto com a compreensão de todos para ajudar nós aí nesse abaixo-assinado e que não estamos quietos aqui, estamos trabalhando em prol disso. Como disse, todos nós novos, falta água na torneira, chega a água suja também. Não é só na casa de vocês. Eu acho que na reunião de hoje é somente isso. Meu muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e tenha todos uma boa tarde. Reunião encerrada às 11 horas e 50 minutos.